doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Olá, amigas, amigos, ouvintes da Web Rádio Verdade e Luz. Sejam todos bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Este programa vai ao ar desde maio de 2020, com episódios semanais que trazem os princípios e entendimentos da doutrina espírita. Atualmente, estamos na quarta fase do programa, a qual chamamos a Doutrina Espírita e o Evangelho. Temos como objetivo reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus em benefício de nossa evolução espiritual. Quem quiser ouvir os episódios anteriores, basta procurar nas principais plataformas de podcasts. O programa de hoje será apresentado por mim, Marisa Fagundes Carvalho. Vamos falar sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, do capítulo 6, versículos 6 a 11, que conta, entre outras coisas, uma das curas de Jesus. E o texto diz o seguinte: E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. E então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã, como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. É muito interessante essa passagem, né? Não só pela cura em si, mas porque nos transmite de uma forma, de um jeito muito claro, o clima meio tenso que pairava no ambiente naquele momento, pelo fato de ser um sábado. Conforme consta no Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 9 e 10, a lei de Moisés dizia o seguinte: Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Nós já falamos aqui neste programa mesmo, em outros episódios, sobre as leis que Moisés promulgou para que pudesse ordenar as relações pessoais naquela sociedade de costumes tão bárbaros. Imagine, né, atravessar um deserto levando centenas de pessoas sofridas pela escravidão, naquela época sem estrutura nenhuma e pior, sem normas, cada um ditando as suas próprias regras. Então era preciso trazer leis que pudessem organizar e estruturar a dinâmica daquela sociedade. Moisés foi obrigado a manter a ordem pelo temor. Um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, cheio de abusos e preconceitos enraizados, advindos da servidão do Egito, precisava desse comando. Portanto, diferente das leis divinas ou naturais, as leis mosaicas foram leis humanas, aplicáveis a determinadas circunstâncias e por isso mesmo transitórias, sujeitas a alterações em função da época e local onde eram empregadas. O mesmo não ocorre com os 10 mandamentos. Essas, sim, são leis divinas, enviadas pela espiritualidade maior a Moisés por via mediúnica. O decálogo é, portanto, permanente, ou seja, é válido para todos os povos, em todos os tempos. Mas esse é assunto para outro episódio do nosso programa. Hoje aqui, voltando às leis mosaicas, vamos falar do santificar o sábado. Era uma dessas leis que veio com o intuito de trazer o merecido e necessário descanso para todos, de forma sistematizada, evitando abusos e exploração, sem que atrapalhasse as atividades comerciais, de produção, enfim, sem atrapalhar a rotina e as relações sociais. O texto evangélico de Lucas informa que a cura aconteceu no sábado. Escutem o versículo 9, como fica claro o pensamento de Jesus. E então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito, nos sábados, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? As perguntas de Jesus nos mostram que ele não concordava com a tradição judaica de que o bem deveria ser realizado em dias específicos. Por isso, ele contrariou a norma e ainda provocou reflexões e discussões ao fazer perguntas para todos os presentes, aqueles que estavam ali assistindo. Jesus agiu assim como forma de provar que existia uma interpretação literal e equivocada a respeito dessa determinação de Moisés. Ele fez muitas de suas curas aos sábados, precisamente para ter a oportunidade de protestar contra esse rigor dos judeus no que se refere à guarda desse dia. O Evangelho de João descreve no capítulo 5 outra cura de Jesus e a certa altura do relato ele conta assim: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tem ainda umas passagens de Marcos, no capítulo 2, onde ele fala sobre essa lei de guardar o sábado. O capítulo todo é lindo, vale a pena buscar e conferir. Mas só para não me prolongar muito aqui, né? Marcos termina este capítulo 2, nos versículos 27 e 28, dizendo assim: e disse-lhes Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. É muito bonito e claro, né? Ainda no primeiro versículo desse texto evangélico de hoje, de Lucas, conseguimos subtrair mais ensinamentos. Observa o que Lucas diz. Entrou na sinagoga e estava ensinando. Vejam bem, ao ensinar, Jesus realiza uma cura. Fazendo isso, Jesus nos mostrou que a pregação deveria ser praticada, ou seja, o que se fala na pregação também deve ser realizado. O amor ao próximo que Jesus pregava foi exemplificado na realização daquela cura. E ele vai além. Jesus nos ilustra com um exemplo, de forma clara e efetiva, que o bem deve ser realizado continuamente, em qualquer dia, hora e lugar. Vamos pensar no lugar em que isso aconteceu. As sinagogas eram os locais onde se realizavam as reuniões de pregação, se estudavam as escrituras e executavam as práticas religiosas e ritualísticas. Uma sinagoga representava, então, o local ideal para que Jesus trouxesse valores espirituais reais. A lei divina e eterna do amor, em contraposição às leis humanas, transitórias e ainda cheias de figuração e tradições ritualísticas. Jesus queria mostrar que a verdadeira piedade não consiste na observação das práticas exteriores e das formalidades. Que a piedade, a caridade, está nos sentimentos do coração. Não tem dia, hora ou lugar marcado. No próximo bloco, voltaremos à passagem de Lucas sobre a cura do homem da mão mirrada. Temos ainda muito para explorar dessa pequena, mas profunda passagem evangélica. Até já!
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Lá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Olá, já estamos de volta. Hoje estamos analisando uma passagem do Evangelho de Lucas, os versículos 6 a 11 do capítulo 6, que conta, entre outras coisas, uma das curas de Jesus. No bloco anterior, vimos por que Jesus realizou tantas curas aos sábados, indo de encontro à lei mosaica. Ele nos demonstrou que não tem dia, hora, nem lugar para se aplicar a lei de amor. No versículo 7 dessa passagem, tem outro aspecto que gostaríamos de trazer para a nossa reflexão de hoje. O texto diz o seguinte: e os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Importante trazermos a compreensão de quem eram os escribas e os fariseus. Os escribas eram considerados, no mundo antigo, como pessoas de destaque pelo fato de saberem ler, escrever, lavrar documentos legais, alguns atuando no Palácio Real como ministros de finanças ou secretários de Estado. Eles eram ligados ao Sinédrio por força do trabalho que exerciam, mas não criavam leis. Tinham, porém, a obrigação de interpretar as leis, defendê-las e executá-las, além de serem responsáveis pela preservação e interpretação das escrituras. Justamente por serem muito apegados à interpretação literal, os escribas tornaram-se pessoas intolerantes, legalistas, reacionários, em permanente confronto com os ensinos e as ações de Jesus. Já os fariseus provinham, na época de Jesus, das camadas sociais dos artesãos, pequenos comerciantes e gente pertencente à classe média. Porém, por serem muito apegados às suas tradições, consideravam-se melhores que os demais judeus. Eles perpetuavam as ideias e interpretações que faziam da Torá escrita e oral. Sendo assim, exibiam uma postura muito tradicionalista, legalista, ortodoxa, não se desviando um mínimo que fosse da lei de Moisés. Valorizavam o debate jurídico e a tradição de meditação e estudo da lei. São retratados no Novo Testamento como os principais opositores de Jesus e de todo o movimento cristão primitivo. Vimos que tanto os escribas como os fariseus eram conhecedores da lei mosaica. Ambos eram excessivamente presos às tradições e práticas ritualísticas do culto e acabavam se desapercebendo do sofrimento do próximo. Por esse motivo, deixaram de lado a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso Jesus violasse a tradição imposta pela lei mosaica. O versículo 7 do registro de Lucas, lido no início desse bloco, informa que os escribas e fariseus atentavam nele, estavam atentos, né, a Jesus, para ver se ele o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Então, eles estavam ali, lado a lado com Jesus, presenciando esse momento indescritível, né, de tamanha luz, tamanho amor, mas estavam preocupados com a forma, se era sábado ou não, se Jesus iria desacatar essa lei humana, que fez sentido um dia lá atrás com Moisés e o seu povo, lá naquele tempo e lugar, mas que já não fazia mais sentido para o contexto em que eles estavam vivenciando nessa situação presente. As aguçadas percepções de Jesus captaram os pensamentos, os sentimentos reprovadores dos escribas e fariseus. Sendo assim, para se tornar mais evidente a cura e valorizar a prática do bem, atraiu o homem de mão mirrada para o centro da sinagoga, quando diz: "Levanta-te e fica no meio", onde, à vista de todos, Jesus poderia curá-lo e demonstrar o seu amor. Vemos, assim, que Jesus, ao deslocar o foco da atenção dos presentes para o doente, colocou em segundo plano as manifestações de culto externo, os rituais e as tradições. Antes de qualquer reação por parte dos escribas e dos fariseus, Jesus lhes oferece uma oportunidade de refletir quando ele pergunta, né? Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? As perguntas expressam uma estratégia de Jesus junto àquele grupo, constituído por pessoas legalistas, ortodoxas, mas em sua maioria endurecidas, insensíveis. A indagação de Jesus, em toda sua bondade e compreensão, tinha o intuito de abrir uma brecha naquelas mentes cristalizadas pelo excesso de cuidado com as aparências religiosas. De certa forma, Jesus estava dando um estímulo para que eles pudessem pensar, utilizando o conhecimento que tinham das Escrituras, um acervo precioso de verdades espirituais que possuíam, e a partir daí poderiam tirar conclusões mais elevadas. Nós acreditamos que os representantes da lei de Moisés ali presentes tinham alguma condição de entender a situação que Jesus apresentava, em razão do conhecimento espiritual que eles possuíam, das próprias Escrituras, né? Caso contrário, o mestre simplesmente teria realizado a cura sem maiores delongas. Entretanto, eram pessoas que normalmente não exercitavam a solidariedade como norma de conduta, apesar de prescrevê-la nos discursos. Estavam mais atentos à forma, né? À letra. Após a cura da mão doente do homem, no centro e sob o olhar de todos, Lucas descreve, no versículo 11, a reação dos escribas e fariseus da seguinte forma: e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Fica evidente que eles não demonstraram preocupação pelo homem da mão mirrada e nem viam a caridade e a cura como uma prioridade naquele momento. Eram religiosos fervorosos, cumpridores dos seus deveres no templo, tementes a Deus. Mas a fé no Criador Supremo estava distanciada da caridade e da solidariedade. Nesse sentido, é sempre bom lembrar que não devemos confundir a fé com a presunção ou os rituais e aparências. A verdadeira fé se conjuga com a humildade e a caridade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, ou em suas demonstrações públicas, protocolares, ritualísticas. Deus é o foco, né? A fé em Deus. A oportunidade oferecida por Jesus foi perdida para eles, né? Pois esses doutores da lei que ali estavam não souberam ou não quiseram aproveitar essa lição. O jogo das conveniências falou mais alto, como demonstra esse versículo último do texto que analisamos hoje. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Não podemos terminar esse bloco sem trazermos mais uma reflexão. É importante nos mantermos atentos a esses dois tipos de personalidades aqui simbolizadas pelos escribas e fariseus, pelas suas manifestações de individualismo, egoísmo, orgulho, vaidade, intolerância. Vejam que podem estar presentes nos nossos núcleos de convívio familiar, escolar, no trabalho ou entre amigos, provocando desuniões ou estimulando intrigas. Será que estamos sendo compreensivos e pacienciosos, como Jesus foi nessa passagem? Estamos buscando estratégias de auxílio, a exemplo de Jesus? E se observarmos com mais atenção ainda, poderemos encontrá-los, né, essas escribas e fariseus, né? Poderemos encontrá-los em nós mesmos também. Será que estamos aproveitando bem o nosso conhecimento dos ensinos de Jesus? Será que estamos aplicando isso a nós mesmos em nosso dia a dia, em nossos julgamentos? Faremos agora mais uma pequena pausa. Voltamos logo.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Olá, já estamos de volta. Vamos trazer agora mais dois enfoques para essa mesma passagem de Lucas, o capítulo 6, versículos 6 a 11, que descreve o momento da cura do homem da mão mirrada, esse trecho que estamos comentando aqui hoje. Observe no versículo 8 de Lucas os comandos de Jesus para o homem da mão doente e como este o acatou prontamente. Jesus disse: "Levanta-te e fica em pé no meio." E levantando-se ele ficou em pé. Mais à frente, no versículo 10, diz assim: "E olhando para todos em redor, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra." Esses trechos revelam a autoridade de Jesus, de quem sabe o que está fazendo, de quem conhece perfeitamente a situação e as suas implicações. É também uma instrução que coloca o necessitado numa posição de reerguimento físico e espiritual, favorável à realização da cura. Sob a força da personalidade firme e amorosa de Jesus, o doente prontamente atende à sua instrução. Ao se sentir fortalecido pela confiança que tinha no Senhor, o homem se tornou receptivo à ação curativa. No que se refere aos poderes curativos, Jesus os possuía no mais alto grau. Doentes de todas as formas o cercavam em busca de cura. Paralíticos, pessoas com os membros atrofiados, cegos, ulcerados, alienados mentais considerados loucos, obsidiados diversos e outras tantas enfermidades e moléstias. Entretanto, é de suma importância considerar que Jesus convida a todos para a valorização das próprias energias. São inúmeros os exemplos nos evangelhos que demonstram essa necessidade de força e empenho para que alcançassem as curas. Alguns deles até já estudamos aqui neste programa, em outros episódios. Por exemplo, vejam as falas de Jesus nessas passagens de Marcos. Naquele relato do paralítico de Cafarnaum, Jesus diz: "Levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Na ressurreição da filha de Jairo, ele fala: menina, a ti te digo, levanta-te. No Evangelho de João também tem a descrição da cura de um cego, em que Jesus diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Também não são poucas as vezes em que Jesus diz: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, indicando a participação ativa de quem recebe o benefício. Jesus espera que nós também adotemos a mesma postura ativa, pois no caso de que estudamos hoje, essa passagem evangélica de Lucas, o levantar, ficar no meio, estender as mãos, refletem o dinamismo da busca pela cura. Vamos observar agora o socorro do mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada. Ao estender a mão, Jesus não confere suas bolsas de ouro nem os seus privilégios sociais. Apenas realiza a cura, entregando ao homem a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que Jesus o entregou a chance bendita de trabalhar, de conquistar as suas realizações por si mesmo, possibilitando o seu crescimento no bem. Um segundo enfoque que gostaríamos de trazer para esse bloco do programa é a questão da cura em si, a cura física. O relato dessa cura, assim como de tantas outras operadas por Jesus, é intrigante pela recuperação física de uma mão paralítica que o texto descreve como mão mirrada. Significa que a mão desse homem estava atrofiada por longo tempo em desuso e que ficou completamente sadia. Isso é enfatizado quando o texto diz: e a mão lhe foi restituída, sã, como a outra. Muitas pessoas classificariam essa cura como um ato milagroso, ao considerar o milagre como um fato extranatural, uma quebra das leis da natureza, por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Kardec nos esclarece, porém, que o milagre deve ser entendido apenas no sentido literal, ou seja, algo admirável, extraordinário, surpreendente, mas não como uma anulação das leis naturais. O milagre existe porque desconhecemos as leis que regem a manifestação de determinado acontecimento. Ora, todo fenômeno está submetido a uma lei natural, sendo essa lei conhecida por nós pela ciência da matéria ou ainda não conhecida. Dessa forma, sendo ou não identificada a lei que rege qualquer fenômeno, o fenômeno acontece, e não é por milagre. Existe uma lei. As curas no Evangelho sempre despertaram grande interesse, não apenas pela natureza desses acontecimentos, mas pelo impacto que provocam na população e nos agrupamentos religiosos em especial. Os estudiosos do Evangelho ainda hoje analisam os relatos das curas realizadas por Jesus, procurando ter uma resposta racional para algumas questões. Tipo, por exemplo, né, como operava Jesus, como os fatos se desenvolviam, qual a metodologia utilizada, como eram trabalhadas e aplicadas as técnicas terapêuticas e por aí vai. A ciência resolveu a questão dos milagres, que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando os mecanismos químicos, físicos, biológicos desses milagres, ou, por outro lado, demonstrando a impossibilidade de acontecer, isso utilizando-se das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que predomina o elemento espiritual escapam às investigações da ciência. Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam características consideradas do maravilhoso, do sobrenatural. Portanto, é nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. A doutrina espírita nos fornece explicações claras e objetivas sobre o assunto, desde que se faça um dedicado estudo a respeito dos fluidos e do perispírito, do pensamento e da vontade. Conforme descrito no livro A Gênese, uma das obras básicas do Espiritismo, o fluido universal é o elemento primitivo, tanto do corpo físico ou carnal, como do perispírito. Então, ambos, corpo físico e perispírito, são transformações desse fluido universal. Pelo tipo de sua natureza e composição, esse fluido, quando condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo físico. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado, danificado, uma parte da substância do seu envoltório fluídico, que é o perispírito. A cura se opera mediante a substituição de uma parte do corpo físico danificado ou doente por outra sadia, saudável, que vem do perispírito. Quanto maior a pureza da substância inoculada, maior será o poder curativo dela no organismo. Porém, esse poder de cura depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja alguém encarnado ou desencarnado. Jesus, por exemplo, né, por efeito de sua poderosa vontade e pelo intenso amor ao próximo, aplicava os seus fluidos altamente purificados no perispírito do doente. No caso de Jesus, as curas eram realizadas por ele mesmo, sem intermediários, diferentemente do que acontece com os médiuns curadores. Jesus agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal. Suas qualidades fluídicas lhe conferiam imensa força magnética, adicionada ao seu incessante desejo de fazer o bem. Terminamos aqui nossas reflexões dessa semana. Vale lembrar que todos os nossos episódios podem ser ouvidos quantas vezes quiserem pelo acesso às plataformas de podcasts, buscando pelo programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Utilizamos como bibliografia principal para este episódio as obras básicas do Espiritismo e um dos roteiros do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, um curso da Federação Espírita Brasileira que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus com ênfase na análise e interpretação da doutrina espírita. Semana que vem tem mais. Até lá!
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.